Você sabia que o risco de infarto no inverno pode ser até 30% maior do que em outras épocas do ano? Segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, estudos realizados em diferentes países mostram que no inverno, quando comparadas às outras estações do ano, o número de infartos cresce em média 30% e o AVC, os casos de AVC, acidente vascular cerebral, 20%. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o cardiologista Tiago Germano, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, tudo bem?
Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio CBN Maringá.
Doutor, é comprovado então que no inverno o risco de infarto aumenta? Por que isso acontece?
Sim, realmente. Diversos fatores influenciam para isso, né? Então, quando a gente tem a baixa da temperatura, né, no inverno, isso promove algumas alterações no sistema cardiovascular, né? Então, nós somos animais homeotérmicos, né? Então, a nossa temperatura interna ela tem que ser mantida, né? Mesmo a externa estando mais baixa, a nossa temperatura interna se mantém, e para isso o organismo vai ter que trabalhar um pouco mais. Então, vai haver uma demanda, né, do sistema cardiovascular para manter essa temperatura em valores ideais, e para isso, né, o coração será mais exigido. Consequentemente, aquelas pessoas que não estão numa condição clínica, né, muito boa, e às vezes até desconhecem essa condição clínica, estão mais sujeitas a algum evento cardiovascular nesse período.
E o que que a gente tem que fazer para se proteger?
Olha, principalmente garantir, né, fazer exames com mais recorrência, principalmente antes do inverno, antes da chegada do inverno, né? Então, check-ups, né, periódicos são importantes, né? Não se expor ao frio extremo por um período muito, muito intenso. Isso é mais comum, principalmente nas regiões onde o inverno não é tão comum, né? Nas regiões mais frias do país, existe uma estrutura melhor, vamos dizer assim, para épocas de inverno. As pessoas têm mais agasalhos, ambientes mais climatizados. Então, o corpo não é exposto a frio tão extremos, né? Vamos dizer assim. Mas nessas situações, mesmo, né, em regiões mais adaptadas, tentar se agasalhar melhor, né? Com alimentações também mais intercaladas, não fazer muito período de jejum, né? Então, algumas situações podem favorecer. Mas, principalmente, saber se a saúde está tudo bem. Fazer check-ups periódicos para, quando chegar nesta época do inverno, estar, né, com a sua saúde em dia.
Então, quer dizer que o coração ele tem que trabalhar mais nesse período, quando ele é exigido, né? E aí há o risco aumentado de infarto. Mas isso para qualquer pessoa, assim, geneticamente, tem que ter essa maior probabilidade?
Isso. Quando, no inverno, né, a fisiologia, né, do nosso corpo, ela atua diferente. Então, tem algumas situações que mudam. A gente produz algumas catecolaminas que aumentam a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, provoca vasoconstrição, que é a diminuição do calibre dos vasos periféricos, né, para suprir uma demanda fisiológica mais interna. Então, você percebe que as extremidades ficam mais frias, né? Então, tudo isso faz com que sobrecarregue o sistema cardiovascular. Não quer dizer que todo mundo, mas então isso, né, um infarto pode acontecer em qualquer pessoa. Não, não é isso, né? É claro que em situações extremas, se a gente falar em situações extremas, né, abaixo, né, aí quando a temperatura corpórea abaixa de mais do que 35, a temperatura interna 35 graus, aí começa a ficar um pouco mais desafiador e mais grave para qualquer pessoa. Mas vamos falar para a pessoa comum, que não tem nenhuma doença de base, não é hipertenso, não é diabético, não é tabagista, que tem condições clínicas mais baixas, ela suporta mais esse frio sem maiores riscos. Diferente de pessoas que têm mais comorbidades, né? Hipertensos, diabéticos, tabagistas, colesterol alto, sedentário, né? Sobrepeso, obeso. Então, essas pessoas estão expostas, quando expostas ao frio e diante dessa modificação fisiológica no sistema cardiovascular, elas estão expostas, sim, a mais riscos de eventos cardiovasculares.
Uhum. E em relação à atividade física, né? Tem alguma orientação de horário de atividade física? Por exemplo, no comecinho do dia que está mais frio, finalzinho do dia tem que evitar?
Tem que evitar situações extremas, com certeza, né? As situações extremas de mais frio, os horários de maior, né, frio, com certeza deve ser evitado, até para você não expor o organismo a essa temperatura brusca, né? E não se expor também por muito tempo, né, a essa situação de muito frio. Então, tentar, né, por períodos, né, ficar por períodos, parar, né, essa atividade física, se aquecer, ir mais agasalhado também, né? Então, tudo isso também ajuda o organismo a enfrentar essas temperaturas baixas.
As doenças respiratórias têm alguma relação? Que nesse período é mais comum também que a gente sofra de doenças respiratórias.
Com certeza. Então, é importante, inclusive, né, tomar a vacina para influenza, né, a antipneumocócica também, para pneumonias, né, do tipo pneumococo. Principalmente ali antes do inverno, período outono, já fazer essas imunizações para que quando chega o inverno você já esteja com uma produção de anticorpos para essas infecções. Tá? As infecções virais, bacterianas que acometem o sistema respiratório nesse período também é um fator de risco, porque acaba sobrecarregando, né, o sistema cardiovascular. Então, quando a gente tem uma infecção, né, o coração também tem que trabalhar mais para dar conta daquela demanda daquele organismo que está sofrendo. Então, associado ao frio, associado a uma infecção, associado a condições, a comorbidades de base, uma hipertensão, né, não controlada e que também sofre algumas variações durante o inverno. O controle da pressão arterial pode oscilar um pouco mais durante o inverno. Né, um diabetes que talvez não esteja muito bem controlado, um colesterol um pouco mais elevado. Então, somando todas essas condições clínicas, as pessoas estão mais sujeitas a algum evento, um infarto, né, agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral.
Uhum. E os idosos imunossuprimidos?
É outro fator de risco. Né? É outro fator de risco. Então, os imunossuprimidos estão mais sujeitos a infecções oportunistas. Os idosos, na sua grande maioria, também já têm uma perda de massa muscular. Então, perde mais calor, né, mais fácil, né, e acaba entrando em hipotermia também mais fácil. Então, é uma categoria que tem que ter maior cuidado, se agasalhar melhor, alimentações mais quentes, né, para tentar não perder tanto calor e não se expor a essa situação de maior risco.
E a importância do sono, doutor?
O sono reparador ele é importante em qualquer estágio da nossa vida, né? Ter essas 8 horas de sono para ter uma melhora da, né, da imunidade, um sono regular, ele também é bom para o sistema cardiovascular. Tem pessoas que sofrem, por exemplo, de apneia do sono, tem um sono muito ruim, acaba sobrecarregando o sistema cardiovascular, aumento da pressão arterial, principalmente no período do sono, né? Então, fazer uma avaliação do sono, alguns exames a gente pode avaliar isso como uma polissonografia, para ver essa qualidade do sono e tentar ter um sono reparador.
Uhum. Quem vive estressado também está sujeito a maior risco aí de infarto?
Com certeza. O estresse é um fator de risco. Já se sabe disso há algum tempo, que o estresse é um fator de risco. Pessoas estressadas morrem mais de infarto, né? Porque o estresse, ele acaba gerando uma produção de alguns hormônios, algumas catecolaminas, que aumentam a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca e, consequentemente, aumenta esse risco vascular de eventos, né?
O risco vascular também tem alguma relação com a poluição ambiental?
Com certeza. É outro estresse, né? É outro estresse para o nosso organismo. A poluição ambiental acaba promovendo, né, efeitos inflamatórios no nosso organismo e também sobrecarrega, né, o sistema cardiovascular. Já é comprovado isso também, que a poluição também é um fator de risco para eventos cardíacos, principalmente o infarto.
Uhum. Agora, e existem pessoas que têm alguma cardiopatia genética, às vezes não sabe e daí está correndo risco também?
Por isso essa importância de você fazer essas revisões periódicas, né? Então, assim, a gente desconhece, muitas vezes, por ser assintomático, né? Uhum. Ou por também, às vezes, não se exigir muito do corpo, a gente acaba desconhecendo que existe uma patologia de base ali no coração e que, por você, às vezes, ser sedentário, não fazer tanta atividade física, não fazer tanto esforço, não exigir muito do seu coração, acaba que isso pode passar desapercebido. E, às vezes, num check-up cardiológico, consegue se identificar essa patologia de base e tratar antecipadamente antes de um evento cardiológico, né? Eu costumo dizer que a grande maioria das mortes por doença cardíaca não são fatalidades, faltou um diagnóstico precoce. Se você tiver um diagnóstico precoce, a grande maioria das patologias são tratáveis e a gente conseguiria evitar grande parte das tragédias.
Tá certo. Então fica um alerta aí para tomar mais cuidado nesse período de inverno, né, doutor?
Com certeza. Evitar, né, essas bebidas quentes, né, que acabam sendo maior consumo. Evitar comidas muito gordurosas também, porque no inverno aumenta a ingesta de alimentos, né? Então, tentar fazer atividade física em períodos que não estejam muito frio, se hidratar muito bem, né? A umidade do ar também fica um pouco mais baixa, então se hidratar é muito importante, tá? E fazer o seu check-up, tá em dia com suas consultas aí com o cardiologista.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado a vocês. Boa tarde.
Nós conversamos com o cardiologista Tiago Germano, que nos falou sobre o maior risco, o risco aumentado para infarto e AVC nesse período de inverno.